A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Até que chegou o fim da vida da matéria, da escravidão da matéria, a causa de ninguém ter o direito de viver por ser escravo da matéria. E aí está o tabernáculo verdadeiro da vida de todos e como voltar ao seu estado natural. E por isso, todos ainda têm duas fases para passar, que é quando todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido. Todos passarão a raciocinar. E tudo isto é mais depressa do que muitos podem raciocinar, porque é uma evolução natural da natureza. A segunda etapa é todos que estão ligados à energia do seu verdadeiro estado natural, à energia racional, passar a transitar pelo espaço. E terminando na Terra, todos esses feitos pelo pensamento e pelo magnético. A natureza, em 1935, mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque terminou a fase do pensamento. Quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, era o pensamento e a imaginação. E como a natureza mudou de fase, quem está comandando agora a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E por isso, terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso, os pensadores estão sendo destruídos por uma infinidade de moléstias incuráveis e destruídos por essa infinidade de desastres e essa infinidade de males da natureza que são os terremotos, os furacões, os tufões, os maremotos, calor de matar, frio de matar e secas de matar. Uma infinidade de males naturais da natureza. Porque a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver.
E perderam mesmo, porque o mundo é do verdadeiro Deus, e não de seus habitantes, que aqui estão com sua vida simbólica. Simbólica porque é uma vida provisória e passageira. Agora, os feitos do magnético, isto é o que impressionou a humanidade. Porque cada nação quer ser mais poderosa uma do que outras. E usando estes efeitos aparentes para manter o respeito como nação poderosa. Para ver, então, que Deus não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo, fogo atômico, porque não merecem isso, por serem filhos de Deus. O verdadeiro Deus é o dono do mundo e não os seus habitantes. É preciso que os materialistas reconheçam isso e não se deixem levar pela energia magnética, que é o Deus criador da matéria, que todos estão possuídos e dominados por ela, por serem criados por ela, pela matéria. E quem está dominado pela energia magnética só quer o mal de todos e não o bem de ninguém. Quem está dominado pela energia magnética só quer o mal de todos e não o bem de ninguém. É assim a mecânica material, que se julga ser dona da matéria. E os idiotas materialistas se julgam donos do mundo, donos da vida, querendo poupar a vida dos outros, matando todos. Coisas contraditórias dos materialistas que não se conhecem. Como coisa que o mundo fosse seu e como coisa que a vida fosse sua. Esse é o julgamento que os materialistas fazem. O mundo é nosso, por isso podemos fazer do mundo o que entender. É assim que os materialistas encaram a vida, mas esqueceram que Deus existe. O mundo é do verdadeiro Deus e não de seus habitantes. E por isso, vamos a ver quem vence, se é Deus ou... Oswaldo, quem é que leva a essa parada? É o verdadeiro Deus ou é o fogo?
Porfírio, aqui o livro está aberto e eu estou vendo aqui, diz assim: só no raciocínio é que é encontrada a solução de todos os males da humanidade, com seu desenvolvimento. Responde tudo, né? Porque quem vai vencer? Claro, Deus, como sempre vem.
Esse claro soa ainda como suspeição para mim. Talvez todo mundo já tenha até entendido isso por um ato de condescendência, um ato de fé ou de crença. Mas eu quero ter a razão disso. Deus vence com amor, com simplicidade e humildade. Aí eu começo a entender como que ele vai vencer a vaidade, a arrogância, a questão que os pensadores materialistas criaram em nome dele. Isso é que parece uma grande contradição, mas é a grande aparência que a humanidade ainda vive. A boa humanidade, porque a má humanidade é aquela que já secou o pensamento, está querendo destruir tudo, não está pensando mais nada. Para eles, você não consegue nem mais atingi-los, nem com a cultura racional, nem com a fé, nem com mais nada. Porque para eles a vida não vale nada. Para eles a vida se resume numa conta bancária, de levou vantagem, e os idiotas que se virem lá. Olha aí, botamos máscara na cabeça de todo mundo. Eles agora vão ficar fracos e nos obedecer. Mas não é para tirar, não. Tira, não, porque o vírus pega, tá? Não vai atrás do que eu estou falando, não.
Nós somos preocupados com a saúde, com a sua saúde.
Se você não se conhecer, não tire a máscara. Mas se você se conhecer, não precisa dela. Mas se você não se conhece, usa. Porque vai precisar mesmo. Porque o mundo está fedendo, está cheirando a defunto. E se você não usar máscara, a podridão do defunto vai entrar dentro do seu corpo. Eu não sou contra a máscara, não. Eu apenas a uso na hora que preciso. Quando há necessidade. Quando a coisa começa a feder muito. Que o mundo cheira a defunto. Essa foi uma das frases que ficou impressa no livro Universo em Desencanto, explicando a consequência desse embate do dono do fogo, que é o ser magnético, criador da matéria, e abrindo um parênteses aí, o criador da matéria cumpre a missão destinada pelo verdadeiro Deus, e aí precisamos compreender isto muito bem. Então, Deus é o poder soberano, criador do criador de todas as coisas. É essa a constatação que nós chegamos. E à luz da divina providência, não há poder maior do que esse. A grande questão e sugestão que ficou na vida dos pensadores materialistas, mesmo aqueles mais espiritualizados, fundamentalistas, mesmo que tenebrosamente espiritualistas, eles são materialistas. Eles se dizem espiritualistas, mas são materialistas. Por quê? Que eu posso afirmar isto com toda certeza e com todo respeito e dignidade, evidentemente. Os materialistas que se dizem espiritualistas, mas não sabem que são materialistas, eles olham para o corpo da matéria como sendo tudo. E por isso criaram um corpo chamado espírito. Por isso são espíritas, um espírito que reencarna no corpo de matéria. Como se o corpo de matéria fosse algo de valor, de importância, que precisasse, né, ter um espírito. Ou melhor, que pudesse alojar um espírito. Compreenderam a inversão do valor, sutileza do valor? O corpo de matéria é soberano e superior ao espírito. Por isso, o espírito encarna no corpo de matéria, é a grande tese e visão daqueles espiritualistas. sem perceberem, ao determinar esse tipo de reencarnação, pensam que estão dando valor ao espírito, mas eles não conhecem, porque não é realmente um espírito, e estão valorizando o quê? O corpo de matéria. E quem valoriza o corpo de matéria é materialista? Mas como assim que está valorizando o corpo de matéria? Se eu só penso coisas sublimes, se eu só penso coisas etéreas e coisa e tal. Porque não conhece e não sabe que o pensamento foi feito da matéria. O pensamento é feito da água. A imaginação é feita da terra. Essências, né? Em resumo, é isto. Então, quanto mais você pensa e pensa que é mais elevado, está sempre valorizando aquilo que vem do chão, da água e da terra, o pensamento e a imaginação. Existe um pensamento mediador, sim, que o mundo espiritual encaminhou para nós, que vai nos ajudar a deixar de ser materialistas, mas não é o pensamento que diz que o espírito reencarna no corpo de matéria. É o pensamento mais elevado do astral superior, o pensamento mediador que está e já fez a ponte do pensamento do chão, que era profundamente materialista, aparentemente espiritual, né? Compreenderam a situação e a comparação? Aí vem um pensamento mediador que tem uma ligação acima do mundo da matéria, acima do Criador da matéria, o Criador de todas as coisas da matéria. O Deus Criador de todas as coisas da matéria é nominado na cultura racional como sendo o Senhor Magnético. O dono da matéria, Criador dos corpos de matéria, e isso tudo, etc., é uma longa história para se conhecer. E tudo que nasce da matéria, pensamento e imaginação, é materialismo, por mais elevado que queira ser. Mas nessa preparação de lapidação, o pensamento mediador, ligado às forças do astral, aí nós vamos saber que existem as forças do astral, que vieram até nós através do mundo espiritual, e que o mundo espiritual teve que aceitar esta aparência, esta verdade aparente da reencarnação do espírito, daí nasceram as diferentes doutrinas e filosofias espiritualistas, né? Não vamos nominar aqui, mas cada um que ainda segue, preste bem atenção que acabou essa fase, tá? A fase do espiritualismo terminou, a fase do espiritismo terminou, porque entrou a fase do raciocínio, que todo mundo pensava que raciocinava e não raciocinava. Que esta, sim, o raciocínio, é a divina providência providenciando o caminho do retorno daqueles que, sabidamente, desde o início, se tornariam pensadores, sofredores mortais, materialistas dentro de uma prisão. Então, tudo isto foi programado, foi planejado, por quê? Porque a humanidade caiu no abismo. Mas, bom, que humanidade que caiu no abismo? Aquela que a Bíblia nos conta? Ou que as diferentes Bíblias nos contam? Ou que a verdadeira Bíblia, o verdadeiro tabernáculo, o universo em desencanto vem nos mostrar agora, sem contradizer nenhuma delas? Deus é soberano. Todos dizem isso. Mas todos seguem o seu pensamento. E cada um pensando diferente, Deus deixa de ser soberano. Então, o Deus soberano que o materialista aponta é o dono da matéria, o criador de todas as coisas da matéria. Então, quem vive na matéria é materialista. E como tirar os materialistas da matéria? Pela lapidação, pelo sofrimento, pela dor. E esse caminho foi mostrado pelo Filho de Deus há 2000 anos. Vejam o quanto foi de sofrimento para ele poder sair da matéria que deliberadamente ele entrou para nos mostrar o caminho. E não aprendemos ainda, porque ele próprio disse eu terei que ir para que venha o Consolador. E direi meu novo nome. Ou seja, era o próprio, na verdade, que sofreu e padeceu na matéria, foi crucificado pela maldade e a ganância dos materialistas que criaram as religiões materialistas e poderosas. Por isso que toda religião é poderosa. Porque é materialista e reina no mundo da matéria. Mas o verdadeiro Deus é que é o dono do mundo. A divina providência providenciou que, pelo desenvolvimento, pelo sofrimento, pela expiação, pela dor, pelas mortes, daquilo que é provisório, chegaria o tempo de todos descobrirem em si mesmos a imunização racional. E vamos ouvir agora a nossa amiga Bernadette Catarcione falando sobre o conhecimento da divina providência. Como é o conhecimento da divina providência, Bernadette?
A divina providência é a racional. A luz da divina providência é a racional. O conhecimento de cultura racional é o conhecimento da divina providência, por ser um conhecimento do mundo racional. E assim, o mundo todo clamando, pedindo e implorando socorro à divina providência, ao verdadeiro Deus. Está aí em suas mãos, provada e comprovada, e com uma infinidade de comprovações, com sua base sólida e a sua lógica, no conhecimento dela, o conhecimento de cultura racional. E por isso, onde chega o livro da Divina Providência, o livro de cultura racional, onde chega, resolve os males da vida e os males do corpo da vida de todos. E dessa maneira, a Divina Providência, a luz de Deus, em todos os lares e em todos os lugares. E tudo mudando para bem e de bem para melhor sempre, que é a recuperação sobre todos os pontos de vista e sobre tudo do ser humano. E o povo há muito pedindo socorro e misericórdia à Divina Providência. E aí está em suas mãos e em mão de todos as perguntas e respostas para tudo e para todos, o porquê de tudo e o porquê de todos, a causa de tudo e a causa de todos, a origem de tudo e a origem de todos, o princípio de tudo e o fim de tudo, o princípio de todos e o fim de todos. E somente quem poderia fazer isso tudo, somente a Divina Providência. Com base que é o mundo racional, a base que é a origem do ser humano, o animal de origem racional. Os testemunhos das mais alta integridade, que são as provas e as infinidades de comprovações, que se justifica desde o firmamento pelas provas exuberantes, pelo testemunho representativo, pelos representantes, habitantes do mundo racional, que aí no firmamento aparecem dia e noite essa infinidade de corpos luminosos, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, que são habitantes do mundo racional, anunciando a fase da natureza, a fase racional, e declarando o porquê dessa fase na cultura racional, a verdadeira cultura da Divina Providência. E dessa forma, diante da causa e efeito, está o certo dos certos, porque não há efeito sem causa. E por todos esses testemunhos incontestáveis, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro, do animal de origem racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Com o desenvolvimento do raciocínio através da cultura racional, da leitura do livro Universo dos Encantos, você fica ligado à natureza. E estando ligado à natureza, é guiado por ela, é amparado por ela, é orientado por ela, é governado por ela, é protegido por ela, porque ela protege todos que estão ligados a ela. E para se ligar a ela, tem que desenvolver o raciocínio. Para desenvolver o raciocínio, ler e reler, estudar a cultura racional, o livro Universo em Desencanto.
A cultura racional nos propicia uma coisa muito interessante. A gente começa por onde a coisa termina. Claro que nós estamos embaixo, então aqui termina a construção do primeiro mundo no segundo mundo. Então, o sétimo sentido é o reinado das flores. É o único que eu posso falar por enquanto para vocês, aqui até de improviso, mas depois no livro Universo em Desencanto, nós vamos ver que tem mais seis sentidos acima. O sétimo sentido é o reinado das flores. Por quê? Porque precisa florir de volta para o mundo racional. Fruteira nenhuma dá fruto antes do tempo. Quem és tu que a ilusão é tanto incapaz de definir o teu eu? E as coisas começam a fechar o sentido do que é a cultura racional, que nós precisamos estudar e desenvolver o raciocínio e perceber aonde nós viemos parar e com quem nós viemos parar. Então está aí um pedacinho da Divina Providência, que a luz da Divina Providência está no livro Universo em Desencanto, iluminando os raciocínios, para que os corpos de matéria possam conduzir aquela energia, a última virtude, foi materializada pela água e pela terra, num corpo de energia de três fontes. Mas quem criou toda essa estrutura, toda essa arquitetura, foi o verdadeiro Deus, através de sete arquitetos, que ele se desdobra em sete personagens humanos, e através destes sete personagens humanos, o verdadeiro Deus, o raciocínio superior a todos os raciocínios, criador de todos os raciocínios, passa a construir tudo. E a natureza se tornou dona de todas as vidas nessa materialização e passou a ser a dona da vida. E o Paulo Loreto tem uma mensagem do mundo racional a esse respeito. Natureza, dona da minha vida, me orienta em pensamento. Porque nós passamos dentro do abismo a pensar e a imaginar.
Dona da minha vida, o meu maior desejo era saber o porquê fizestes a minha vida, sendo tu, natureza, a dona da minha vida. Natureza, que nos mantém de tudo até hoje, dona de todas as vidas, e que assim fizestes todo o alimento para a manutenção de todas as vidas. Natureza, geradora de tudo, criadora de tudo, me oriente em pensamento, porque és dona de todo sentimento e és dona de todo pensamento. Me oriente em pensamento, o nosso comportamento e o nosso procedimento, porque está tudo com você, natureza. Foi você que me gerou, foi você que me criou, é você que me mantém. É você a dona da minha vida. Se você fez tudo, me fez, mantém todos e tudo, e é dona de tudo, tem que me orientar em pensamento para eu saber como viver. Porque quem fez a vida foi você. A dona da vida é você. E você é que tem que orientar todos na vida em pensamento, para que todos sejam gratos a você, sejam reconhecidos a você, porque tudo é de você. E temos que respeitar e obedecer você. E temos que seguir a sua orientação, por você ser a dona de tudo. E só você é que poderá nos orientar como deveremos viver. Nós não podemos fugir da sua linha, porque tudo é seu. Somos seus e aqui estamos para lhe obedecer sobre todos os pontos de vista e lhe respeitar sobre todos os pontos de vista. Não podemos ser ingratos, não podemos humilhá-la, não podemos desprezá-la, não podemos desrespeitá-la, porque és a dona de todas as vidas, és dona da minha vida, és dona de tudo. E quem mantém todos e tudo, merece todo o respeito. É o dever de todos, todo o carinho e toda a atenção. Não podemos sair fora da sua linha, por seres a dona de tudo e a dona de minha vida e de todos. Então, queremos em pensamento a orientação justa e certa, para saber como proceder, dentro da linha da dona do meu ser, da dona da minha vida, da dona que me mantém. Temos que ser reconhecidos do seu grande valor sobre tudo e sobre nós. Se nós existimos, é porque você nos fez. És dona de tudo. És dona do pensamento. Não podemos dar um passo na sua frente, porque será um mau passo e um fracasso pela ingratidão e pela falta de respeito. És tudo do tudo, dona de tudo, e nós nada somos.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
A gente percebe que temos algo diferente para descobrir dentro de nós. É a imunização racional. Porque estes corpos de energia criados pelo verdadeiro Deus no primeiro mundo, que está adentrando ao abismo, eles têm o raciocínio, e este raciocínio causador e original tem a origem e a causa, é a última virtude que foi perdida, foi pega a última virtude, e ficou esta última virtude de vida eterna, coberta pela imunização racional, que é uma ação da divina providência, da base da lógica, materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. A verdadeira grandeza do mundo racional está no mundo que não é galáxia, a base. Mas ainda tem pureza na segunda grandeza, que é o mundo racional em segunda instância, mas o primeiro poder dentro do abismo que todos aqueles instantes entraram. Então a construção do nosso mundo é feita dentro do abismo. Primeiro mundo, o mundo racional. Segundo mundo, o mundo do astral. E o terceiro mundo, o mundo da matéria, acompanhado pelo mundo espiritual. Isso tudo está gravado na nossa glândula pineal com os sete sentidos. E o sétimo sentido está no reinado das flores. O sétimo. Tem mais seis. Então, se quer florir no mundo racional, siga o reinado das flores. É o caminho de volta. Este é o sentido da eternidade. O sétimo sentido, mas é o primeiro que nós podemos apalpar para florir no mundo racional. E como é que a gente vai florir no mundo racional, Oswaldo?
Através do desenvolvimento do raciocínio, que é adquirido pelo estudo da cultura racional do livro Universo em Desencanto.
Que a verdadeira divina providência providenciou muito antes de existir o abismo. Muito antes do Deus criador da matéria, que é o Senhor Magnético, que pegou do barro e da água para fazer os corpos de matéria. Mas antes de fazer os corpos de matéria, o verdadeiro Deus pegou da goma e da resina para fazer o corpo de energia racional. Então o magnético só seguiu uma instrução que já tinha sido feita antes. E que o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, já criou as sete mecânicas, que é a mecânica dele, para que tudo pudesse ser sete partes. Toda construção lógica depende da construção que foi feita no primeiro mundo, dentro do abismo, dentro da planície. Então está aí a divina providência providenciando o retorno de tudo e de todos, não só da planície, como daqueles uns tantos, mas teve que criar o raciocínio para que na matéria, o raciocínio materializado em forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal, pudesse haver o desenvolvimento, o conhecimento de si mesmo, quem és tu, que a ilusão é tanta, e que aí então o desenvolvimento faz isso.
Vamos ouvir a música Quem És Tu, com Zito.
A ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Estas foram as primeiras palavras pronunciadas aqui na terra por Deus. O racional superior anunciando a nova fase que chegou, e o mundo ia sofrer grandes transformações na era do fogo. E assim ordenou que fechasse a tenda espírita Francisco de Assis, porque ele trazia lindas mensagens para um mundo feliz. Com isto acabariam as confusões entre seitas, doutrinas e religiões, perdidas nas trevas sem saber a raiz. Mas agora com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras, e a ambição vai ter o seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, unir aos nossos irmãos ao Éden racional. Mas agora com os três poderes governando a terra, vai reinar a paz e acabar as guerras, e a ambição vai ter o seu final. E assim vai caminhando toda a humanidade em rumo certo para a eternidade, unir aos nossos irmãos ao Éden racional.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Ouvimos a música Quem És Tu, com Zito.
Como entrar em contato com a luz da divina providência verdadeira? O ser humano encontra-se na classe de animal racional e, por estar sob a influência das energias magnética e elétrica, é um pensador, sofredor e mortal. Sendo assim, desconhece a sua origem. E em seu estado primário, por estar encantado e preso nessa jaula de matéria, busca uma tábua de salvação nos momentos de aflição e desespero, sem saber que tem a possibilidade de ser atendido pela divina providência verdadeira. Porém, há um tempo certo para que tudo aconteça naturalmente. Sendo assim, chegou o tempo para que a divina providência providenciasse a vinda de um ser que veio com o raciocínio desenvolvido e ligado ao nosso mundo de origem, sendo ele o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o único aparelho representante e responsável pela transmissão das mensagens do Racional Superior, que foram transcritas no livro Universo em Desencanto, o Tabernáculo do Conhecimento Racional, para que a humanidade tenha a possibilidade de entrar em contato com a imunização racional, que vai desenvolvendo o raciocínio naturalmente. E adquirindo o conhecimento, vai saber quem é a Divina Providência verdadeira e, de acordo com o seu merecimento, ser atendido por ela. Há alguns textos com esclarecimentos importantes na obra e nos fascículos 17 da réplica e 13 da tréplica do livro Universo em Desencanto, como veremos a seguir. E quem é a Divina Providência? É o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Essa que é a verdadeira Divina Providência. E assim, agora chegou para todos o que há muito todos imploravam, o conhecimento da verdadeira Divina Providência. Está aí a Divina Providência. A Divina Providência é um ser de sua origem. A sua origem é racional. E a Divina Providência, a cultura racional. Está aí em suas mãos as palavras da Divina Providência, os livros da Divina Providência, os livros de cultura racional. Porque a Divina Providência é racional, do mundo racional, do mundo da verdadeira origem do animal racional. Então, o animal racional, hoje, junto da Divina Providência, por ter os livros da Divina Providência em suas mãos. Então, quem não conhece, não sabe. Só mesmo quem conhece é que sabe. Onde chegar este livro, chegou a Divina Providência. Chegou o socorro da Divina Providência. Chegou o amparo da Divina Providência. Chegou a salvação da Divina Providência. Chegou a solução da Divina Providência. Chegou o tudo para lhe salvar. Chegou o tudo da Divina Providência. E assim, há muito vinha a humanidade nesse devaneio cruel, por estar em um estado de lapidação, para depois de bem lapidados, encontrarem a salvação, encontrarem a redenção, encontrarem a Divina Providência que aí está. É o livro da Divina Providência. E a Divina Providência providenciou a salvação de todos, porque todos iam chegar nessas condições em que estão, de salve-se quem puder e se puder. Então, a Divina Providência providenciou o socorro de todos, a recuperação de todos, e aí está em suas mãos a recuperação da humanidade, que ia passar por esta fase de desespero por evolução natural da natureza, que é a remoção da categoria de animal racional para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Sendo assim, como gratidão a tudo que recebemos da Divina Providência, estudamos, divulgamos e colaboramos pela oportunidade que estamos tendo ao receber os brilhantes esclarecimentos através desse indescritível livro, que devemos ler com respeito, reflexão e atenção, procurando colocar em prática os ensinamentos do verdadeiro Deus, para que tenhamos o merecimento de receber a orientação, o amparo e a proteção necessários para desenvolver o ser racional que está materializado na forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal, em nossas cabeças. E assim, nos ligarmos em vida ao mundo dos puros, limpos e perfeitos, que é o mundo racional. Salve!
E aí então, minha gente, é onde a gente encontra a identidade de Deus, a identidade do verdadeiro Deus. Vamos ouvir a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais.
A identidade de Deus. Até que enfim, Deus se identificou-se e temos aqui a identidade do verdadeiro Deus. Se ele identificou-se é porque está olhando a Terra. E aqui está a identidade dele nos livros Universo em Desencanto. Qual é a força mais poderosa do mundo? É racional. A força mais poderosa do mundo é a força racional, porque tudo o que existe é de origem racional. Então, o poder dos poderes é racional. E para que tu encontres tudo o que desejas, somente no conhecimento racional. Então, racional é a origem, e na origem está o poder dos poderes. Logo, toda a humanidade, uns mais cedo, outros mais tarde, tomarão conhecimento da sua verdadeira origem, pois se o mundo é de origem racional, a força mais poderosa do mundo é racional, porque este mundo é de origem desta força. Então, está na palavra racional, o poder dos poderes, o Todo-Poderoso que é o verdadeiro Deus, o racional superior. Pois se somos de origem racional, o verdadeiro Deus é racional, um ser superior da nossa origem, e por ser superior se trata o racional superior. O poder dos poderes é racional. De onde provém o poder dos poderes? Na origem está a força do poder que constitui a vida, e assim sendo, a força do equilíbrio da vida está na sua verdadeira origem de racional. Então, racional tudo é, porque racional é a origem existente. Existindo a origem, emana-se o poder da origem para a solução daquilo que pertence à origem. O que pertence à origem é racional. Então, para que a pessoa encontre o equilíbrio e a razão de ser, é conhecer a sua verdadeira origem de racional. Assim vai encontrar ou se ligar à força que os fez, que é de sua verdadeira origem racional. Então, procure conhecer o porquê és um animal racional para saberes o que é racional e saberes o que é animal. Então, a força mais poderosa do universo é a força da sua verdadeira origem, a força racional. Se teve força para lhe fazer assim, de lhe gerar assim, também tem força para resolver o seu equilíbrio na vida da matéria, desde que se ligue à sua origem, o mundo racional. Salve!
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro, Universo em Desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso, no centro. E o telefone de lá é 2742-0674.
Ou então, na internet, no site www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros e as bibliotecas.
O telefone da Rádio Geração 2000 é 0 operadora 21 2642 2000, e nós temos o WhatsApp, que é 21 993 47 7255. Se você quiser mandar mensagem para o nosso programa, entrar em contato com a gente, pode deixar a mensagem no Zap, que nós depois respondemos as suas perguntas, atendemos seus pedidos. Muita gente vive dizendo que a vida é um buraco, que depois que a gente cai, ninguém consegue sair dele. Este mundo, será que é mesmo um buraco? Como é que a cultura racional nos ilustra nesse sentido? Porfírio, estamos dentro de um buraco e é difícil para sair, né? A gente está aqui dentro do buraco, olhando lá para cima e sem saber por quê nem para quê, né?
Se a gente passar a conhecer a origem desse buraco e entender o tamanho do buraco, como dizem no velho ditado, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A gente tem uma boa chance de se conhecer. Pediria aqui que nosso amigo Léo fizesse uma leitura de um trecho do livro Universo em Desencanto para nos mostrar a verdadeira grandeza desse buraco que o racional superior nos esclarece aonde nós estamos. Porque quem está dentro do buraco não pode falar muita coisa, né? Alguém tem que vir de fora para nos dizer como é. E vamos ver como é? Por gentileza, Léo.
Às vezes, né, a gente vê ouvir muito aquela expressão: ah, comigo o buraco é mais embaixo. Para quem não se conhece, realmente o buraco é mais embaixo. Mas vamos lá, né? E nesse estado de contradição vivendo, por viver sem se conhecer, e artificialmente, parecia que tudo conhecia. E por viver sem se conhecer, não sabia que a dona do pensamento foi quem fez todo esse progresso artificial, através de suas ferramentas, para lapidações de suas ferramentas, que é o animal de origem racional. Mas todos viviam sem se conhecer, e por isso, ninguém sabia por que assim era, e o porquê que este mundo assim aí estava feito. E por tudo virar água, é que tudo veio descendo, formou-se um grande buraco, onde todos no chão, olhando para cima, para o firmamento, e sem saber a causa e a origem deste buraco. A causa foi a planície se transformar em água, e a água só desce. E aí, começou tudo a descer, até chegarem aí, como estão, e ficou esse grande vácuo, que é o espaço, coberto de nuvens, surgidas da evaporação do calor, das transformações da matéria. Todo este vácuo era tomado pela grande planície. A planície se transformou em água e a água desceu, porque a água só desce, e formou este grande vácuo, esse grande espaço, onde todos aqui estão do chão, olhando lá para cima, para o firmamento, e não sabendo o porquê da existência desse buraco, cercado por geladeiras que ninguém nunca conheceu, nem nunca conseguiu atingir o seu fim, por serem geladeiras imensas, onde muitos já tentaram e se perderam nas montanhas das geladeiras. Aí você vê, né? Olha onde a gente está.
É, o tamanho do buraco é muito grande. É esse imenso vácuo. Este imenso vácuo é o buraco que foi criado porque a água desceu. E no descer, ficou no fundo do buraco o que nós hoje chamamos de planeta Terra. Mas todo o conhecimento artificial, ele foi necessário para nos lapidar, como o mundo das ideias do Platão, por exemplo, que quem está dentro do buraco, ou dentro da caverna, precisa compreender que tem que ter uma origem, a razão de ser. E a razão de ser agora está sendo revelada para todos, naturalmente, com muita simplicidade, na cultura racional.
Salve, meus irmãos! Nossos amados irmãos que gravam os vídeos e os programas de rádio compartilharam conosco um assunto muito importante que vem enriquecer nosso conhecimento. Eles nos falaram sobre esse imenso buraco aonde nós estamos. Desde o começo de nosso estudo, aprendemos de onde saímos e como vamos voltar. E então, o que é realmente este segundo mundo? Essa prisão gigantesca, onde só conseguimos olhar para cima, buscando entender o que há lá em cima. E o nosso racional superior, com muito amor, deixou bem explicado de maneira simples a descida e a subida, a volta. Porém, o que eu quero falar com vocês é do buraco individual. Cada um de nós está no buraco individual, no nosso mundinho de vida, nosso próprio buraco. E precisamos, meus irmãos, sair primeiro desse buraco de cada um de nós. E como que a gente consegue sair desse buraco individual? Só conseguimos sair através das nossas escolhas, com o que nós temos de prioridade. No dia a dia, cada momento, deixarmos tudo que não é necessário, tudo que não agrega valores verdadeiros. Lembram do ensinamento do tesouro que o ladrão não pode roubar? É isso, deixarmos de carregar a mala alheia, de desejarmos aquilo que não podemos ter, ou até mesmo que se tivermos, só nos fará mal. Ou seja, escolhas. Deixarmos, meus irmãos, um enorme espaço diariamente para obtermos o conhecimento e cada vez mais diminuirmos o espaço reservado para as coisas mundanas que só nos prendem os pés e as mãos. Assim, sairemos do nosso buraco individual para juntos sairmos deste buraco coletivo. Olhe para o seu dia a dia. O que lhe aprisiona no seu buraco? TV, internet, mais do que o necessário? Não é questão de abrir mão ou deixar de vez, mas não permitirmos que nenhum ladrão oculto ou aparente roube nosso precioso tempo que passa rápido e não volta mais. Então, meus irmãos, é isso. É olharmos a cada momento do nosso dia e tomarmos a decisão de aceitarmos a luz da divina providência. Essa luz que veio é o conhecimento. É o conhecimento que foi preparado e deixado com muito amor para nós. Meus irmãos, que cada um de nós saia o mais rápido possível do seu buraco individual, para o mais rápido possível sairmos desse buraco coletivo. Salve o racional superior.
E a Divina Providência já tinha providenciado o raciocínio, que foi criado para poder levar todos de volta, mesmo depois que caíram no abismo da matéria. Então chega agora a fase do terceiro milênio, e o verdadeiro Deus da humanidade volta como filho do homem, não mais como filho de Deus, para não ser crucificado novamente. Porque se viesse como filho de Deus, seria crucificado novamente. Por isso, o aparelho do racional superior da Terra disse numa entrevista pública: eu não sou o novo Messias, imagino. Eu não sou, nem queria ser. Mas é sim o raciocínio supremo, criador dos corpos de energia, passa a ser o Pai Nosso de toda a humanidade. Porque toda a humanidade tem raciocínio. Mas por que toda a humanidade teve que ter raciocínio? Porque caiu no abismo da parte da água e da terra. E a divina providência providenciou de imediato, antes mesmo de se materializarem e formar todo esse contexto das sete partes, já existia todo o planejamento da unidade divina, do inominável, que é a base, através do seu raciocínio supremo, criador, que dá origem e cria o raciocínio que passa a ser o maior poder da matéria. Daí, a glândula pineal passa a ser o grande organismo que nos liga à verdadeira eternidade e que nos tira da jaula da que é a verdade que nós precisávamos conhecer. Porque antes de existir a lógica, onde nós caímos nas transformações, existe a base de onde todos saíram.
E está na hora dos abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão.
Sempre abraçando a todos os colaboradores do programa Terceiro Milênio: Maurício Ana, no Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu; Alencar, no Moquetá, também Nova Iguaçu; Cecília em Cascadura, no Rio de Janeiro; Nelson Ferreira no Meia, no Rio de Janeiro; Antônio Chamorro, em Piratininga, São Paulo; Sonival Alves, Morungaba, São Paulo; e o Dr. Yasioski, Marta Chuí, em Vilhena, Rondônia; e toda esta grande equipe de colaboradores que fazem o programa Terceiro Milênio, aqui eu, Oswaldo, e mandando um abraço para o Dr. Carlos Raso, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, a Bernadette, a Helena de Formiga, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo e toda uma galera que já participou, o Paulo Loreto, a Cintia Loreto, lá em São Paulo. Também aqui no Brasil, nossa audiência no Brasil que está muito grande, mas as pessoas gostam de receber um abraço, e vamos fazer rapidinho aqui. Mirão, Cecília Negrini, a Pedra e a Márcia de Sorocaba, São Paulo; João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra; a Mary de São Bernardo, São Paulo; a Cida de São Paulo também; Nelson e Selma Redaelli, lá de Catanduva; a família Formosa Santos, lá em Campinas; professor Iracema, que é a água, a mãe da água, né? A Beth, e a mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson. Três gerações estudando a cultura racional. Também um abraço para o Celso Veloso, lá em Campinas. E nosso amigo Jefferson, em Rio Claro, São Paulo, lá no interiorzão de São Paulo. Pedro e Benedito, de Pinhal, também, aquele abraço. A Gilce, de Itacoaquecetuba, aquele abraço. A Sônia Pecorone, em Nova Iguaçu. A dona Carmelita, em Bangu, no Rio de Janeiro.
Abraço, dona Carmelita.
E o Wilson Pantoja, lá de Pilares, no Rio. O Otávio, de Jacarepaguá. E o casal MM, Magno e Madalena, em Benfica, lá no Rio de Janeiro. Também o nosso amigo cantor Santos e a Vilma. E o Álvaro, em São João de Meriti, a Caravana Formosa, lá em São João de Meriti. O Anderson Pepe, em Niterói. Também um abraço lá para o Noroeste Fluminense, Wagner Ribeiro, bairro Coroado, em São Fidélis. O Aria Caravana, de Itaocara, São Paulo, Rio de Janeiro, Noroeste Fluminense, né? A Josélia, de Santa Maria Madalena, também a terra da Dercy. E um abraço carinhoso para a galera lá de Piauí. Ronald Rafael e o vereador Mascarenha, com o seu programa Web Rádio Universo em Desencanto, que vai repercutindo também o nosso programa Terceiro Milênio. E também um abraço para o Edilson, Duda e o João Rosa, lá de Castelo, no Piauí. Um abraço também para a Geralda Juiz de Fora, em Minas Gerais. Nós temos grande audiência ali pela internet. A Iralides de Brasília, a Inês Cesares Almeida, a Regiane Bertelli Socorro também. Sérgio Elizabeth Leite, em Curitiba, São Paulo. Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina. Andrei de Porto Alegre, o Máximo Messa, no Floripa. E Pedro e a sua filha em São Paulo. Um abraço para todos que prestigiam o programa Terceiro Milênio aqui no Brasil.
E no exterior temos Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, Westminster, de Califórnia; Altv Fernandes, em Tustin, na Califórnia também; Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel, lá em Nova York; Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo, em Miami, também na Flórida; Edgar, em Chicago; Casimir Taylor, no Ohio; Derek, no Texas; Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor, Cláudio Oliveira e Neil Milford, Connecticut; Eduardo Dias, na Guatemala; Gonzalo, no Uruguai; Érico, na Polônia; Ângela Patarello, na Alemanha; Wilson Figueiredo, na Suécia; Caravana de Lisboa; Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo; Igor, em Barcelona; João de Lima Neto, na Espanha também; Armédio, no Cairo, no Egito; professor Afolab Mohamed, na Nigéria; em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupe, Roberto Guzzo e Graça, na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa, por nossa equipe aqui.
Dia 2 de setembro foi o Dia da Divina Providência. Os estudantes de cultura racional comemoram esse dia, um dia muito importante para toda a humanidade. Quando todos se conhecerem, vão saber que dia é esse, o Dia da Divina Providência.
Uma boa noite, um bom fim de semana para todos, estudando a cultura racional, que é o que a humanidade precisa para viver com paz, amor, fraternidade, encontrando a concórdia universal.
Leia o livro Universo de Desencanto, não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite, bom final de semana e salve.
Mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Vem depressa, pode ir.